A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista. A partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa, o programa que divulga as pesquisas que estão sendo realizadas aqui por todos os institutos da Universidade Federal do Pará. E hoje vamos conhecer aqui um pouco do trabalho do Grupo Inovação e Convergência na Comunicação, o Inovacom, que é do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia aqui da UFPA. Para falar sobre esse projeto, sobre esse trabalho do Inovacom, hoje eu recebo aqui no estúdio a professora Elaide Martins. Ela é doutora em Ciências Socioambientais pelo NAI, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos aqui da UFPA, e também é professora pesquisadora do PPGcom, o Programa de Pós-Graduação Comunicação e Cultura na Amazônia, e também da Faculdade de Comunicação aqui da UFPA, e coordena o Inovacom. Professora Elaide, muito bem-vinda à Rádio Web mais uma vez, hoje para... falar aqui desse trabalho, né, desse grupo de pesquisa que é tão importante aqui para a faculdade e para o programa de pós-graduação da UFPA. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Elissandra. Obrigadíssimo mesmo.
E também sobre o Inovacom, vamos conversar aqui no estúdio hoje com o estudante de comunicação e jornalismo. Ele é bolsista do projeto, é o Elando Fragoso. Muito bem-vindo, Elando.
Muito
obrigada.
Obrigada, Elissandra.
Também conosco aqui no estúdio está o estudante de publicidade. Bolsista do projeto também é o Lucas Rocha.
Isso.
Obrigado. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Pela sua participação hoje aqui. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, vou conversar aqui com a professora Elaide, né? Há quanto tempo existe o Inovacom, né, professora? E qual foi o contexto? O que, que lhe motivou a criar esse grupo de pesquisa?
É uma alegria vir para cá, né, termos esse momento para falar do Inovacom. O Inovacom, que é o grupo de pesquisa, inovação e convergência na comunicação, ele surgiu a partir de projetos de pesquisa que foram desenvolvidos com vistas a compreender a transmídia e a convergência no jornalismo. Então, tudo começa com projetos de pesquisa voltados para a busca dessa compreensão. Como que a convergência se manifesta no jornalismo contemporâneo? Como que a transmídia perpassa esse setor? E aí, com isso, a gente começou a receber outros alunos interessados na transmídia, interessados na convergência, mas não necessariamente no jornalismo. E começamos a desenvolver pesquisas voltadas para quadrinhos, publicidade, webséries, né? Todas vinculadas, costuradas pela transmídia, pela convergência e pela inovação. E aí eu falei, gente, nosso projeto ampliou. Cresceu tanto que hoje está abraçando outras áreas. E aí a gente resolveu transformar o que era um projeto de pesquisa em um grupo de pesquisa, que hoje abriga os projetos.
E são, né, quantos projetos hoje, professora, dentro do grupo de pesquisa?
Então,
tem mais ou menos uma ideia? Assim, porque são muitos,
são,
né?
São muitos projetos. Nós temos o projeto principal, que é justamente que trabalha com a construção de um conceito de jornalismo transmídia, e a partir dele nós temos os nossos bolsistas de iniciação científica, e temos os projetos que são abraçados pelo Inovacom. E aí nós podemos elencar projetos desenvolvidos por mestrandos, projetos desenvolvidos por doutorandos, projetos que já foram desenvolvidos, mas que hoje os autores daqueles projetos se mantêm no grupo, que são nossos egressos. Temos aí também outros alunos de graduação. Então, inclusive, temos também projetos desenvolvidos por pós-doc, que é a professora Maíra Evangelista, lá da UNAMA. Ela é pesquisadora de pós-doc e vinculada ao Inovacom. Então, nós temos assim uma gama, uma série de projetos de pesquisas que são hoje vinculados ao Inovacom e que se comunicam através de áreas temáticas afins.
E, professora, qual o diferencial de estudar narrativas transmídia, jornalismo transmídia na Amazônia? Tem um diferencial? Qual é o foco tratando de Amazônia?
Tem um diferencial, sim. Inclusive, Elissandra, na primeira fase do nosso projeto, nós fizemos um riquíssimo levantamento e mapeamento dos grandes conglomerados mediáticos na Amazônia e nos debruçamos a pesquisá-los e tentar compreender como que a convergência, como que a transmídia se manifesta nos produtos desses conglomerados. Então, nós temos todo o mapeamento da região e percebemos que a transmídia, nos produtos que são desenvolvidos aqui, ela ainda é muito tímida, ela ainda não tem as suas potencialidades exploradas. E aí, nessa segunda fase, nós fomos buscar outros objetos. Né? Na verdade, ainda naquela primeira fase, a gente concomitantemente trabalhou também com objetos nacionais e internacionais. E agora, nessa segunda fase, nós delimitamos a nossa pesquisa, que da primeira parte foi ampla, pegou toda a região amazônica, pegou objetos de esfera nacional, internacional. E agora, na segunda parte, a gente está buscando entender a partir... Tá, qual foi o recorte que nós fizemos? Então, a partir de objetos que se autodenominam transmediáticos, tentar compreender a transmídia como um aspecto de inovação, tanto no jornalismo quanto na publicidade. Então, assim, a Amazônia, ela tem as suas características próprias, ela tem, nós podemos apontar isso, manifestações da transmídia e da convergência. Inclusive, uma coisa que eu acho que vale muito a pena dizer é que nós já temos diversos TCCs oriundos das pesquisas que nós desenvolvemos dentro de Inovacom. Inclusive, foi defendido um pelo ex-bolsista de iniciação científica, o concluinte Rafael Rocha, voltando a sua pesquisa justamente para compreender como é que a transmídia se manifesta, por exemplo, no JL1, que é um objeto nosso aqui da nossa região.
Professora, para o nosso ouvinte entender, antes de eu começar o bate-papo aqui com os meninos também, o Elando Fragoso e o Lucas Rocha, eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho o que é, né, uma narrativa transmídia, né? Porque a gente está falando aqui de jornalismo transmídia, comunicação transmídia.
É importantíssimo
mas o que
explicar
que é?
Isso.
O que seria um produto transmidiático, enfim?
A transmídia, como o próprio nome já sugere, ela transpassa de uma mídia para outra. Mas isso não é suficiente para se constituir, é necessário. Mas não suficiente. Ela, além de ser multiplataforma, porque ela transpassa de uma mídia para outra, ela precisa ter uma natureza de narrativa expandida, uma narrativa que começa numa mídia e continua na outra. Brinco sempre dizendo que é uma narrativa que não tem fim, porque ela fica em aberto, ela precisa ter pontos de entrada para que esse público, que a partir do momento que tenha um comportamento mais ativo, né, esse público possa também dar a sua colaboração, possa também contribuir. Então, uma narrativa transmediática é uma narrativa que tem uma natureza multiplataforma, é uma narrativa que precisa ter um engajamento do público e daí um comportamento mais ativo e não passivo, e é uma narrativa expandida, uma narrativa que continua, ela não tem uma questão da temporalidade definida, ela continua e ela não tem um só autor, ela tem diversos autores, então por isso ela precisa possuir vários pontos de entrada para que essa narrativa vá se expandindo para outros cenários, para outros contextos e sobretudo para outras multiplataformas.
Certo, professora, e agora eu vou conversar aqui um pouquinho com o Elando e com o Lucas Rocha. Vocês são estudantes de graduação ainda, né? O Elando jornalismo e o Lucas publicidade, e aí eu queria saber, porque eu acho que vocês já são profissionais transmediáticos, né? Eu ainda estou tentando aí, caminho, tentando entender aí esse novo momento que a gente vive, essa modernidade, essa nova forma de trabalhar proporcionada aí pelas novas tecnologias. Vocês já começaram nesse mundo, e aí eu queria saber como é que vocês se veem, como é que vocês atuam, e por que que vocês decidiram também estar num grupo de pesquisa que estuda isso, como é que isso perpassa a vida de vocês enquanto acadêmicos ainda de graduação. Ação, né, Elando?
Bom, entrei no Inovacom pela professora Maíra, nós fizemos um trabalho, um produto para as mídias móveis, então acabou conversando e quando eu vi, o Inovacom acolheu a gente, foi muito legal a forma como a gente foi recebida e de repente eu tava com um olhar de estranhamento, tipo, o que que é a transmídia? Começava a entender e ficava confuso e de repente eu comecei a amar, foi uma coisa, eu não sei definir quando um passou pro outro. É meio estranho também perceber que depois que a gente vai pesquisando transmídia, é legal ver que tudo pode ser transmídia, se você quiser que aquilo seja transmídia, tem como fazer, né? E é o que eu tô tentando fazer agora no meu projeto de pesquisa, porque eu primeiro defino o que os autores vão conceituar, o que os autores vão definir, depois eu proponho estratégias de inovação dentro da transmídia. E aí, quando eu peguei esse plano da professora, foi que deu um nó na minha cabeça. Há um mês eu não sabia o que era transmídia, agora que eu tenho que inovar dentro da transmídia, o que que tá acontecendo aqui? E aí acabou sendo uma coisa muito legal, porque quanto mais eu ia estudando a transmídia, mais eu ia entendendo como, na nossa realidade, como eles tinham manifestações transmidiáticas, como a própria professora falou. E aí, de repente, tudo deixou de ser um desespero de, meu Deus, tenho que inovar, e tudo começou a ser maravilhoso de estudar e ver que aquilo estava diretamente ligado com o meu dia a dia.
Lucas.
Bom, partindo do grupo, né, do Inovacom, a professora Elaide, mandei um pré-projeto para ela de TCC, e partindo daí foi que eu entrei no grupo de pesquisa e me tornei bolsista. E durante essa caminhada até agora, inclusive até recente, enxergando a transmídia pelo grupo, que no caso era um pouco... Quando eu entrei, eu fiquei tipo, estamos no jornalismo aqui, mas a gente estava indo para publicidade também, de uma certa forma, e eu estava aprendendo em relação à transmídia, porque ela pode parecer fácil, mas ela se confunde muito com alguns outros termos, como multimídia, hipermídia. Então, ela perpassa muito durante esses aspectos. E identificar as características da transmídia dentro de algum, qualquer objeto, é complicado. Então, por exemplo, no meu TCC, tanto no meu projeto de pesquisa, estamos falando de, basicamente de Scan, que é uma versão norueguesa de uma websérie. E partindo dela, eu fiquei muito intrigado em relação a como ela se manifestava diferentemente de outras formas no mainstream, como ela não está na Netflix. Ela foi produzida por uma diretora, Julie Andrews, que era basicamente uma pesquisa feita como os jovens se sentiam representados dentro de produtos de séries ou comerciais. E partindo disso, foi feita Scan, e ela é uma série que ela tão vendo se dá para se considerar transmídia ou não, por conta das multiplataformas que ela está localizada. E aí, basicamente, a gente está aprendendo, né? Todo tempo, na verdade, acho que a gente nunca pega um conceito, aprende ele e sempre está sempre se inovando e está sempre mudando ao longo do tempo com as novas mídias, com as novas formas de fazer conteúdo, de produzir conteúdo. E ver isso pelo aspecto da publicidade e do entretenimento é uma coisa que me deixa muito curioso em relação a isso, a entender a transmídia dentro desses aspectos.
No caso do jornalismo, Elando, ele fala em representatividade aí, né? E aí eu queria saber se tu já te sentias representado nesse modelo, nesse conceito de transmídia enquanto futuro profissional de jornalismo, estudante de jornalismo, ou tu passaste a entender melhor isso, como tu falaste, né, com o grupo, e agora? O que que tu pretendes, assim, diante de tudo que tu estás aprendendo, né, no Inovacom, com relação a esses aspectos transmidiáticos, como é que tu vê a realidade hoje da tua profissão e até pro teu futuro mesmo?
Me sentia representado? Não. Eu fui entendendo, assim. Eu acho que eu não me sentia representado porque eu não sabia, afinal de contas, o que que era. E aí, depois que eu fui entendendo o que que era, eu fui entendendo que aquilo já tava na minha vida. Eu vejo isso como um futuro profissional? Não sei. Eu acho muito mais gostoso pesquisar transmídia até. Assim, dentro do meu trabalho tem o que fazer, porque a transmídia não é uma coisa nova, né, professora? Ela já é há muito tempo, mas desse ponto de vista, até que é novo. É claro, como o próprio Lucas falou, vai mudando, o conceito sempre vai atualizando, e aí surge uma nova tecnologia, tudo muda. É uma coisa que eu tenho muita vontade de trabalhar, mas assim, ela me fascina muito academicamente. Eu vejo que ter essa base acadêmica que o grupo fornece é muito bom para minha profissão, para eu chegar no mercado de trabalho e conseguir, né? Porque é uma nova forma, uma forma super inovadora e super legal de trabalhar também. Mas, sei lá, a academia acaba me abraçando muito mais, sabe? Na hora de falar de transmídia. Eu fico muito mais motivado em trabalhar transmídia na academia. E aí, dentro da minha pesquisa, que é o que eu sempre falei com a professora, fazer transmídia dentro da pesquisa, pra estudar a própria transmídia que eu tô fazendo. É uma coisa meio que eu tô me alimentando.
E tu tá estudando o que exatamente dentro de transmídia?
O meu plano de pesquisa, eu começo mapeando o que os autores falam. Depois eu analiso, e esse é um problema, essas manifestações. Então eu acabo saindo da região amazônica, indo para outras regiões para conseguir produtos de transmídia. Analisar o que eles estão fazendo e aí sim propor métodos de inovação. Métodos de inovação, primeiro que eu tô fazendo, é o dos pontos de entrada da professora Elaide, né? Ela falou ainda agorinha, mas...
Não são meus, tá?
Não são delas. Não são delas, né? Mas foi o texto que ela apresentou do Canavilhas, que foi maravilhoso pra mim. Assim, mudou todo o meu ponto de vista, que me apresentou o ponto de entrada. E foi onde eu comecei a pensar em inovação. E aí eu comecei a juntar o algoritmo do Facebook e começou a virar uma coisa gigantesca.
Me permite um adendo?
Sim, professor.
A transmídia, assim, por mais que a gente diga, não, eu não quero trabalhar com isso, não tem como escapar. Porque a transmídia, ela está no nosso dia a dia, é como a convergência. O que é a transmídia, a narrativa transmídia? Para o Jenkins, que foi o pesquisador que sistematizou, né, como bem o Orlando colocou, não é um conceito novo, mas tem sido muito falado nos últimos anos, depois que o Jenkins se debruçou a sistematizar esse conceito e as características dele. Então, a partir daí, a gente começa a perceber o quanto que a transmídia está no nosso dia a dia. Então, hoje, um profissional da comunicação, querendo ou não, em algum momento do seu dia a dia, em algum momento do seu trabalho, ele vai dar com um ou outro aspecto da transmídia. Por mais que a gente diga, é difícil encontrar objetos que se auto-reconheçam e denominem transmidiáticos, mas mesmo aqueles que não se arvoram a se batizar enquanto tal, eles têm um ou outro aspecto. Por exemplo, o Elando adora trabalhar com mobilidade. A transmídia tem um vínculo muito estreito com a mobilidade. Os dispositivos móveis se constituem um elemento importantíssimo para se trabalhar a transmídia. A interatividade, a hipertextualidade. Então, são certas características que estão vinculadas também ao jornalismo na web, mas que estão dentro da convergência e que a gente não pode abrir mão. Então, o que eu quero dizer é que, em um momento ou outro, esse profissional da comunicação, querendo ou não, reconhecendo ou não, sabendo ou não, ele vai estar lidando com esse universo transmediático, porque ele faz parte desse nosso dia a dia.
E, para isso, é bom entender, né, professora? Porque você vai se deparar, como a senhora está falando, em algum momento da sua vida profissional, enquanto jornalista, enquanto publicidade, com esse universo. E aí é interessante que os alunos estejam da graduação num projeto de pesquisa como esse, que está estudando e, assim, pelo que eles falaram aqui, eles estão entendendo, né? Está num processo de entendimento do que, de fato, é o conceito, para poder colocar em prática isso. Acho que quando eles forem entendendo melhor o conceito, quando eles forem, de fato, colocar isso em prática, vai ser de uma forma mais consciente, né? Fazer um trabalho mais...
Exatamente. Um exemplo para ajudar a esclarecer melhor. Hoje, eu penso que não dá para a gente fazer jornalismo sem redes sociais. Não dá para ignorar. É isso que eu quero dizer. Hoje, não dá para fazer jornalismo ignorando as redes sociais. Qual é o veículo jornalístico que não tem seus perfis? Não tem sua fanpage, não tem perfil nas redes sociais? Essa ambiência de multiplataforma faz parte da natureza transmediática. Então, passa para as redes sociais, onde o público tem um pouquinho mais de autonomia, não que não haja filtro, a gente precisa ser muito crítico em relação a isso, né? As grandes corporações e até as menores continuam com seus filtros, né, em relação à produção do público, mas nas redes sociais o público ele tem um pouquinho mais de autonomia. Tá? Não total, mas tem uma certa. E tem uma ferramenta onde ele pode produzir seu próprio conteúdo, inclusive disseminar esse conteúdo, replicar, compartilhar, enfim, um espaço para o seu engajamento. Isso tem a ver com a transmídia. Isso também tem a ver com a transmídia.
Nós então, estamos aqui estamos, né, numa rádio web, né?
Exatamente.
Produto que, de alguma forma, tem um aspecto transmidiático aí, né, professora?
Exatamente.
Lucas, na questão da publicidade, no teu caso, tu achas, tu vê isso como uma prática mercadológica para ti, ou tu também vai querer te debruçar na questão acadêmica?
Olha, falando futuramente, eu estou entre a academia e o mercado em relação a isso. Mas, como a professora falou, acho que não tem como não enxergar agora, e futuramente também acontecendo agora, tanto futuramente, ignorar a transmídia. Acho que não é possível ignorar a transmídia, porque ela está em vários lugares contidos com suas potencialidades em relação a isso. Então, seja no aspecto de redes sociais, na questão de multiplataformas, de forma independente, principalmente da participação do fã que gera conteúdo, que replica conteúdo. Por exemplo, dentro do meu projeto de pesquisa, estou analisando também a questão tanto da minha série, da série norueguesa, que é Scam, que é meu objeto de análise, isso. Mas também estou indo atrás, mapeando a questão dos influenciadores digitais paraenses e da região norte, se eles usam algum aspecto em relação à transmídia, se eles sabem o que é transmídia, se o que eles têm de retorno pode ser considerado transmídia ou não. Então, basicamente, não digo impossível, mas não tem como ignorar a transmídia, por mais que tantos profissionais saibam ou não do que se trata. Eu, por exemplo, na minha graduação, logo no começo, assim, basicamente eu não sabia o que era transmídia, vim saber agora, recentemente, em relação a isso. Talvez tenha sido falado dentro da sala de aula, só que eu não percebi, eu não prestei atenção. Mas é um conceito que ele é muito complexo e ele é muito, como posso dizer, é uma linha muito tênue entre alguns outros conceitos, então, e entender as características deles ainda é um processo mais ainda difícil e complexo também.
Eu gostaria só de acrescentar, assim, em relação à questão da publicidade, que é um campo ainda mais aberto à transmídia do que o jornalismo. Por quê? Porque a publicidade, ela se permite usar, por exemplo, elementos do entretenimento. E a transmídia, ela nasce no campo do entretenimento. E hoje ela é apropriada pelo cinema, pela publicidade, pela educação, pelo jornalismo, que é onde eu vejo maior dificuldade, né? Onde os desafios são muito grandes.
Por quê, professora?
Por conta da participação ativa do público. O jornalismo, durante muito tempo, qual o espaço que ele dava para o público? Senão, cartas ao leitor, erramos no dia seguinte ou na semana, uma semana depois, né? E agora a gente vê uma participação mais efetiva do público em várias esferas. Como é que o jornalismo vai ignorar esse novo contexto? Ao mesmo tempo, como que essa participação do público, e aí vem um grande desafio, como que essa participação do público vai se efetivar numa narrativa jornalística se é necessário uma apuração, uma checagem bem feita, né? Não é simplesmente abrir o espaço. Então, é muito diferente do entretenimento, quando o público vai lá, dá sua opinião, coloca informações. Hoje a gente vive, infelizmente, numa era de fake news. E isso exige do jornalismo uma apuração ainda mais efetiva. Nós estávamos, inclusive, comentando a que ponto o jornalismo chegou. Precisa de selinhos de verificação das agências de fact-checking para ser reconhecido como um jornalismo sério, comprometido. A que ponto chegamos? Por quê? Por conta dessa onda de fake news que temos por aí. Então fica difícil você abrir o espaço para o público, apesar de necessário, mas ao mesmo tempo você precisa de elementos, de ferramentas que te permitam fazer isso de uma forma equilibrada. E a transmídia, ela visa, é um dos grandes diferenciais, inclusive, da transmídia, por exemplo, a crossmídia também é multiplataforma, mas qual é a diferença? A transmídia é uma narrativa expandida e não adaptada como a crossmídia. E a transmídia, ela requer uma participação ativa do usuário. E como ter essa participação ativa do usuário no contexto do jornalismo? Eis aí um
é
grande
difícil
desafio.
Mesmo, porque o jornalismo, apesar de toda essa instantaneidade que exige, que todo esse processo exige, não dá para ser tão instantâneo jornalisticamente falando, né? Porque realmente você tem que apurar, né? Uhum. Tem que ter um trabalho mais profundo.
E na publicidade, um dos elementos que a gente percebe hoje muito presentes na publicidade é justamente o que o Lucas está estudando, que são os chamados influenciadores digitais. E eles justamente buscam essa interação com o público. Então é muito mais fácil.
E é muito mais aberto.
Muito,
né?
Mais aberto. É mais fácil você aplicar na publicidade do que no jornalismo.
Justamente essa questão do público que a ficção deixa. Porque, como eu falei, você pode até achar que não tem transmídia na tua vida, mas ela está na tua vida. Né? Quando eu tenho um livro aí que tem um parque temático, isso é uma característica da transmídia. Eu estou fazendo uma construção de mundo, eu estou chegando perto de um fã. Né? Tem o caso, por exemplo, que a gente estava até no SBPJ, do caso do Marciano, lá da Federal de Santa Catarina, de jogos sobre notícias. Ele faz a matéria sobre uma ponte de Santa Catarina, então ele constrói um jogo sobre aquela matéria. É uma forma do público participar, inclusive é uma das características que a imersão do público tá ali junto da notícia. Precisa de um tempo maior, mas é possível fazer.
É, isso que o Orlando colocou é muito importante, porque como o jornalismo tem certas limitações para a questão da transmídia, então há um grupo de pesquisadores que defende que a transmídia no jornalismo ela é restrita a certos formatos mais sofisticados, como o News Game, que o Orlando acabou de citar. Porque o News Game, por exemplo, ele permite a participação do público limitada, né? Ele está ali para dar algumas respostas que o jogo te provoca, mas há uma participação. Outro elemento que a gente pode encontrar transmídia com mais facilidade no jornalismo, outro formato, melhor dizendo, grandes reportagens, infográficos, né? Então, a maioria dos pesquisadores defende que a transmídia ou é mais adequada ou é exclusiva desses formatos. No nosso grupo, a gente já pesquisou e já mostrou, inclusive, que além desses formatos, a gente não deixa de reconhecer, além desses formatos, sim, a transmídia é muito adequada para esses formatos, mas além desses formatos, ela também é possível no jornalismo diário. E com isso a gente vai contrariando uma série de pesquisas. Como foi que a gente já provou isso? Estudando o JR News, que se auto-intitula o primeiro telejornal transmediático do Brasil, e ele tem, não necessariamente no conteúdo, mas na sua estrutura, que foi planejada, pensada, concebida para ser transmídia, ele tem na sua estrutura todo um aspecto transmidiático. Ele consegue permitir a participação do público, desde a discussão de pautas através de lives pelo Facebook, até a participação durante a exibição do telejornal, seja pela TV, seja pela internet.
Ou seja, é um desafio aí, né?
Você não é fácil.
Não é fácil, mas que bom que já tem iniciativas, né? E que a gente percebe que é possível, sim. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos conversando e conhecendo um pouco do trabalho do grupo de pesquisa Inovação e Convergência na Comunicação, o Inovacom, que é um grupo de pesquisa do programa de pós-graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPGcom aqui da UFPA. E sobre esse trabalho eu estou conversando aqui no estúdio hoje com a coordenadora do grupo, que é a professora Elaide Martins, e também com os bolsistas do projeto Elando Fragoso, que é estudante de comunicação, habilitação em jornalismo, e o Lucas Rocha, que é estudante de comunicação, habilitação, publicidade e propaganda. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já já a gente volta com muito mais informação para você.
Você está ouvindo o UFPA Pesquisa. Você está ouvindo o UFPA Pesquisa.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Pesquisa.
Hoje estamos conhecendo o trabalho do Grupo de Pesquisa, Inovação e Convergência na Comunicação, o Inovacom, que é um grupo de pesquisa aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, aqui da UFPA, o PPGcom. E aqui no estúdio com a gente, batendo um papo sobre esse trabalho, sobre o grupo de pesquisa, está a professora Elaide Martins, que ela é doutora em Ciências Socioambientais pelo NAIA, que é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos aqui da UFPA. Ela é pesquisadora e professora do PPGcom e da Faculdade de Comunicação aqui da UFPA. Também conosco aqui no estúdio estão os estudantes de comunicação Elando Fragoso e Lucas Rocha. Eles são bolsistas do Inovacom. O Elando estuda jornalismo e o Lucas Rocha é de publicidade e propaganda. Então, professora, para a gente continuar a nossa conversa do Inovacom, a senhora já explicou que é um guarda-chuva, né, de vários projetos de pesquisa nessa área de jornalismo transmídia, narrativas transmediáticas e tudo mais, conectado com outros grupos de pesquisa também do próprio PPGcom, né, professora? E aí eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais como é que funciona essa conexão dos grupos de pesquisa do próprio PPGcom e a importância disso para o desenvolvimento e o fortalecimento da pesquisa.
É importantíssimo para a integração, né? Não somente das pesquisas, mas dos nossos discentes, inclusive da pós com a graduação, né? Então, assim, o Inovacom, como os demais grupos, a gente tem, cada grupo de pesquisa dentro do PPGcom tem a sua coordenação, mas como é que a gente se integra? A partir, por exemplo, de eventos feitos conjuntamente. Nós já tivemos, por exemplo, este semestre com CIA. Fizemos a abertura do semestre, um evento juntamente com o CONCIA. Já fizemos evento com o ITA. O ITA é o Grupo de Pesquisa, Interações e Tecnologias na Amazônia, que eu coordeno juntamente com a professora Ana Laura Corrad, da UNAMA.
Uma parceria com a UNAMA.
Uma parceria com a UNAMA. É um grupo interinstitucional, inclusive. Então, assim, a integração do grupo de pesquisa, ele se dá nesses momentos de parcerias em relação aos eventos, porque nós temos, inclusive, temáticas que são afins. E aí, com isso, nos dá oportunidade também, não só de enriquecer nossas pesquisas, de fortalecer nossas discussões, mas também de desdobrar esse trabalho em futuras publicações conjuntas.
E tem também a questão da internacionalização, né, professora? O Inovacom e os outros projetos de pesquisa que a senhora atua também tem essa perspectiva, né?
Sim, inclusive, um dos eventos que o Inovacom promoveu no ano passado foi a vinda do professor Dr. João Canavilhas, da Universidade da Beira Interior, lá de Portugal. E isso foi uma ação muito forte, inclusive, né, nesse sentido da busca pela internacionalização. Nós temos parcerias, o Inovacom faz parte também da JORTEC, que é a Rede de Pesquisa Aplicada Jornalismo e Tecnologia da SBPJ, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisadores no Jornalismo. E no âmbito da JORTEC, nós temos parcerias com outras universidades, inclusive internacionais. Então, a gente vem buscando fortalecer, né, que isso é uma perspectiva da própria universidade, não só do programa, né, essa busca pelo fortalecimento de ações voltadas para a internacionalização.
Agora, professora, a gente está vendo aqui os meninos da graduação, né, falando, empolgados aí também com o trabalho que eles desenvolvem dentro do projeto e também que é o trabalho de TCC, que vai virar TCC, provavelmente, né? É uma mudança que a gente está tendo e isso também é muito possível por conta do programa de pós-graduação, né? Mas muitos estudantes de comunicação, de jornalismo, publicidade, os mais antigos, não tiveram essa oportunidade, né, de passar por iniciação científica. E isso é muito importante hoje para a profissão, para a graduação, para a pós-graduação e para a profissão de modo geral. Né,
importantíssimo. Olha, ontem a Facom encerrou o que eu chamo de temporada de TCCs. Né? Nunca houve tantos TCCs defendidos em uma única semana, foram 33.
Bom, né?
E ontem mesmo nós estávamos comentando isso, o quanto que a iniciação científica é importante para o trabalho, para as pesquisas desses nossos estudantes. Inclusive, no momento de TCC, a gente percebe a diferença de um TCC feito por um ex-bolsista de iniciação científica e um aluno que não teve a oportunidade. O ideal é que todos tivessem essa oportunidade, porque é ali que você se debruça com o objeto, você vai atrás de entender suas vertentes, seus desafios, você provoca questionamentos, você reflete, você vai atrás de responder. Isso te dá uma maturidade, né? Dá uma certa maturidade e isso te prepara também para a vida fora daqui. Então, a iniciação científica é fundamental. Nós temos ainda um terceiro bolsista, que é o Rômulo Cardoso, que infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje. Mas é um momento, inclusive, que o Inovacom está com três bolsistas em um semestre só. Na verdade, em um ano, porque vale por um ano, possivelmente renovado por mais outro. Em semestres, em anos anteriores, nós tínhamos um a dois bolsistas. Esse ano estamos com três e isso vem mostrando o interesse dos nossos alunos em participar de projetos de pesquisas, que eu considero fundamental para a formação deles.
Como é que vocês percebem essa mudança de vocês depois desse contato com a iniciação científica, meninas? A perspectiva na graduação e como futuro profissionais também?
Eu tive um olhar totalmente diferente para a pesquisa. Rolou até uma paixão, assim, que ficou até estranho, porque eu sempre olhava aquele... Ai, é mestrado, é doutorado, acho que isso não é para mim. E a iniciação científica mostrou que é possível, né? Que todo mundo tem condições de chegar lá. E que quando você tem um tema que você gosta de trabalhar, fica ainda mais fácil de fazer. E assim, foi maravilhoso entrar em contato com um objeto que eu gosto, com um tema que eu me apaixonei, de uma forma que eu quis, assim, abriu a possibilidade na minha cabeça da academia totalmente.
Falando por mim agora, basicamente, antes desse projeto de pesquisa e do meu TCC, basicamente já tinha um outro tema de TCC para fazer antes, que eu tinha por conta de um estágio que era sobre acessibilidade dentro da FPA e a comunicação também relacionada a isso. Só que, tipo, eu percebi que não era o que eu queria defender, não era o que eu queria... Achava que era um trabalho importante, mas não era tão característico meu ou tão pessoal que eu me identificasse em relação a isso. E agora, com esse projeto de pesquisa e através da iniciação científica, eu sinto uma possibilidade a mais de acrescentar no meu trabalho profissional, mas também para a academia. E eu me identifico muito mais ainda através desse projeto de pesquisa que a gente está construindo, basicamente. E abre novas portas e, como eu falei, tipo, até um certo momento da graduação, eu nem sabia ou tentava entender o que era transmídia e alguns conceitos. E partindo da iniciação científica, é que a gente está aprendendo, né? Que a gente sempre está, na verdade, sempre está aprendendo em relação a isso. A gente sempre tem algumas inovações em relação à transmídia, dependendo do produto que seja analisado. Então... eu acho que é um olhar diferente, na verdade, em relação também à questão da pesquisa e à questão dessa... Como eu disse, eu estou basicamente vendo se eu vou para o mercado, se eu vou para a pesquisa, mas a gente está caminhando passo a passo e vendo como pode ajudar em relação também à pesquisa, abrir um pouco mais o leque sobre o que é transmídia, sobre tanto na publicidade, entretenimento, jornalismo. E cada trabalho é um trabalho importante, tanto na iniciação científica ou não, de quem fala sobre transmídia. E estamos aí na luta, né? Estamos... indo construindo os projetos.
Tá certo. Nessa construção, né, professora, e num grupo de pesquisa que se propõe, que estuda inovação e convergência na comunicação, e assim, diante dos desafios que a gente enfrenta hoje na sociedade, com relação aos recursos e ataques à educação, à pesquisa, né, com muitas exigências, a gente sabe que hoje os grupos de pesquisa têm que estar muito preocupados com o impacto social de tudo que é feito, né? É uma exigência, inclusive, hoje. E aí eu queria que você falasse, que a senhora ou os meninos também podem contribuir, nessa questão do impacto social, a importância de estudar isso, nessa questão de um retorno para a sociedade também. Porque tudo que é feito dentro da universidade, a gente sabe que é em prol,
sim,
da sociedade, né?
Certeza.
Nada que é feito aqui é para ficar aqui nos muros da universidade. Tem que sair. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que vocês tentam dar esse retorno, dar esse feedback para a população dentro do que vocês estudam, como vocês estudam.
Primeiramente, através de publicações sobre as pesquisas, apresentando os resultados. Eu tenho certeza que isso tem ajudado muitos profissionais, inclusive, a entender melhor o mercado no qual estão inseridos atualmente. Temos aí também, como resultados que podem ser apontados, temos aí também dissertações concluídas, trabalhos assim muito bem avaliados, inclusive que saíram representando o PPG com em premiações. Temos aí as monografias, os TCCs, especialização, tudo vinculado ao Inovacom. Quando eu falo isso, eu estou falando das pesquisas dos nossos alunos, tá? Que estão vinculados ao Inovacom. E agora, como eu falei, está em andamento. Nós temos doutorandos e temos pós-doutorandos também. E nós também temos, que eu acho que vale muito a pena a gente registrar, ações de extensão. Já houve anteriormente oficinas que foram ministradas para a comunidade e agora recentemente a participação dos nossos bolsistas no FESTCOM, que é uma ação de extensão que é aberta para a sociedade, né, e que busca mostrar o talento e a competência dos nossos alunos e a produção experimental que eles fazem dentro da FACOM. Então, assim, nós temos essas formas de mostrar, para mostrar para a sociedade, de tentar também contribuir com a sociedade, com aquilo que a gente pesquisa, porque quando você consegue, através de um grupo de pesquisa, finalizar uma dissertação, finalizar TCC, finalizar o plano de trabalho dos nossos bolsistas e publicizar isso, você está deixando a sua contribuição, porque a gente tem certeza que o resultado dessas pesquisas vão em muito contribuir para os nossos profissionais e para o público que está lidando com esses profissionais que está inserido nesse contexto. Então, eu penso que é uma forma importante de impacto social que a gente vem alcançando.
E vocês, meninas, como é que vocês veem o impacto, né, do grupo de pesquisa, do trabalho, do projeto, que eu tenho certeza que vocês pensaram e no que vocês estão trabalhando, de como isso pode impactar, né, socialmente falando, e aí de que forma vocês analisaram ou vocês estão pensando isso, né, desse retorno social da pesquisa, do trabalho de vocês acadêmico para a sociedade?
Falando de jornalismo, eu fico imaginando o seguinte: como a gente já falou, transmídia não é uma coisa nova, mas ainda tem muitas dúvidas. Ai, eu não sou transmídia, eu só tô com uma manifestação. Então, as nossas pesquisas, deixando mais claro pro profissional também, que tá na redação, tentando fazer transmídia, o que que é isso, quais caminhos eles podem seguir, quais as possibilidades que ele tem para fazer aquilo ficar mais fácil, impacta o trabalho desse profissional, impacta diretamente a vida da população, no final das contas, que é quem mais vai usar o jornalismo em si.
Partindo do aspecto da publicidade, pensando principalmente na participação dos usuários, dos fãs, esse projeto e tanto a transmídia são importantes para entender um pouco melhor o mercado e abrir novas possibilidades de criação de conteúdo, que ela não está mais restrita somente às grandes conglomerados midiáticos ou empresas de mainstream. Então, qualquer pessoa pode produzir um conteúdo, qualquer pessoa pode, com seus recursos tecnológicos, ela pode produzir um conteúdo, ela pode... Por exemplo, existem webséries no YouTube que são feitas por pessoas comuns que acabam tendo sucesso, que acabam inovando em relação a isso, porque a gente pensa em uma série, a gente pensa em alguma outra coisa, está muito vinculado a uma emissora, está vinculado a uma stream, como Netflix, como outros programas. E hoje não, hoje basicamente a gente pode produzir conteúdo, a gente pode inovar em diversos aspectos e trazendo a transmídia para isso a gente pode ter um olhar mais aberto, um olhar que realmente tem a participação do usuário ali dentro e que ele possa também replicar conteúdo, ele possa fazer com que o conteúdo que ele assista possa passar para outras pessoas em relação a isso.
Considerando o que os meninos falaram, professora, é importante também que não só os profissionais ou as pessoas que estão envolvidas em produção de conteúdo consigam entender um pouco também desse processo, né, transmidiático que a gente vive, dessas narrativas transmídias, porque diante da realidade que a gente vive, como a senhora citou, da questão das fake news, é importante que a população também entenda como funciona essa questão da produção de conteúdo para ela também estar preparada na hora que ela recebe um conteúdo, né? Entender o que é aquele conteúdo de fato e ter discernimento de como agir, de como fazer, porque hoje em dia as pessoas estão só recebendo mensagens pela internet, pelos aplicativos e repassando coisas que muitas vezes são absurdas, que deveriam nem ter saído de lugar nenhum, mas que infelizmente a gente está vivendo essa realidade hoje, né? Então é importante que a população
conheça também,
possa,
né,
entender melhor, né? E o projeto também tem esse sentido, né?
Sim, sim. Justamente retomando o que o Elando falou, né, a partir do momento que esse profissional começa a entender melhor a sua própria realidade, isso altera diretamente a sua produção, ou seja, as narrativas que ele constrói, o público também é afetado. Até porque o público está envolvido nessa narrativa. Então, o que você falou está corretíssimo, porque se constitui também, creio eu, um impacto social. Até porque o público passa a conhecer melhor esse cenário que ele está imerso. E a gente vem sempre buscando trabalhar a criticidade em relação a esse cenário, sabe, Lissandra? Não é a gente achar porque hoje está todo mundo hiperconectado, todo mundo entre aspas, né? Então não é porque hoje as pessoas que têm acesso à conexão, têm acesso a uma diversidade de conteúdo, está tudo mais fácil para todo mundo, está tudo liberado. Aquela essência libertária da internet que surgiu lá atrás, ainda na década de 60, né, a gente já viu hoje que, infelizmente, ela não se sustenta,
assim, né?
Ela não é bem assim, ela não se sustenta na sua totalidade. Então, assim, há hoje, sim, melhores condições, ferramentas e possibilidades de produção do público, mas continua, sim, tendo filtros, continua, sim, tendo controle por parte dos produtos, por parte dos meios de comunicação. Então, a gente precisa ter consciência dessa realidade e precisa ter criticidade em relação a esse cenário. Então, é importante que tanto profissionais, quanto pesquisadores e quanto público possam conhecer e entender melhor essa realidade convergente.
E a gente está chegando aqui no finalzinho do UFPA Pesquisa. Hoje, nós estamos conhecendo aqui o trabalho do Grupo de Pesquisa Inovação e Convergência na Comunicação, Inovacom, do PPG-Com, da UFPA e também da Faculdade de Comunicação, aqui da UFPA. trabalhar. E, professora, para a gente, chegando aqui nesse finalzinho, eu queria que a senhora falasse, porque a gente está no início do ano, né, começando um novo ano aí, 2020, e aí eu queria que a senhora falasse de metas, né? Tem metas, quais são os planos para esse ano do grupo? Muito trabalho, eu sei que
as
tem,
metas,
né?
De 2019. Brincadeira.
Trabalho, eu sei que tem muito.
Muito trabalho. Então, entre nossas metas, vamos lá. É, finalizar os planos de trabalho que estão em aberto, que estão sendo desenvolvidos, finalizar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro do Inovacom e, quem sabe, que é uma meta que a gente já vem trabalhando, está amadurecendo e espera poder realizar em 2020, e lançar um e-book com as produções do nosso grupo de pesquisa.
Transformar esse grupo também em laboratório, tem planos?
Sim. Que a ideia...
Eu não gosto muito de falar nisso, mas é importante.
É, justamente, é outro plano, é transformar o grupo de pesquisa em um laboratório de pesquisa, no sentido...
Qual a diferença, professora, né?
Abrigar não só as pesquisas de cunho teórico, mas também práticos. Em começar a colocar em prática aquilo que a gente vem pesquisando, construindo novas narrativas. Então, eu espero que a gente possa, em 2020, também realizar essa
meta.
Mas
se não dá para fazer em 2020...
Temos aí pela frente.
Tem
que ter um
momento.
Tudo tem que ter sua hora e seu momento, né?
Exatamente. Professora, para a gente encerrar, então, já que a gente está falando aqui de narrativas transmediáticas, jornalismo transmídia, estamos na Amazônia, né? E o objetivo do grupo é estudar essas interações tecnológicas na Amazônia. E a senhora falou que aqui na nossa região, no primeiro bloco, a senhora falou que ainda está caminhando, né, esse processo. É um processo que ainda caminha, que tem muito desafios aí, a gente sabe por conta das nossas peculiaridades, do modo de vida, enfim, que é super diferente de outras regiões, né? E como é que vocês veem esse processo na nossa região, assim, dentro do que vocês estão estudando, no jornalismo, na publicidade? Professora Elaide, que já tem aí uma experiência maior e abarca aí várias áreas aí de conhecimento também dentro dessa área. Tem uma perspectiva? Como é que a gente pode pensar essa questão do jornalismo, da publicidade e dessas narrativas transmediáticas, né? Enfim, uma perspectiva de como vocês veem isso a longo prazo, né?
Para a região.
Para a região amazônica, já diante de todos os desafios que a gente enfrenta por aqui.
Então, na publicidade, a gente tem visto o forte uso, por exemplo, do digital influencer e explorando as interações com o público. No jornalismo, como eu disse, há uma dificuldade da gente encontrar produtos que se autodenominam transmediáticos. No entanto, nós temos identificado na região amazônica produtos midiáticos que trabalham com aspectos da transmídia. Agora mesmo, o ex-bolsista de iniciação científica, o Rafael Rocha, ele defendeu um TCC voltado para a compreensão da narrativa transmídia dentro do JL1 e mostrou a forte presença desses elementos, né? Ele chegou nesse resultado. Então, esses aspectos estão presentes nesses produtos feitos aqui na nossa região. O que não temos é um elemento que se autodenomina, mas vale dizer que mesmo fora da região, alguns elementos que se autodenominam transmediáticos não têm metade dos aspectos transmediáticos que a gente encontra na nossa região. Então, assim, há muitas peculiaridades, né, e que a gente precisa justamente olhar esse todo. Alguns dizem, eu sou transmediático, a gente começa a estudar e diz, não, ele está longe de ser. Então, a gente procura perceber a presença dos principais elementos que passam justamente pelo que eu coloquei no início do programa, que é a questão da narrativa expandida, da participação ativa do público, né, da essência multiplataforma da estrutura da narrativa, né, e dentre outros elementos. Então, é muito importante que a gente continue essa pesquisa, que a gente perceba como que, não só a transmídia, mas a convergência de uma forma geral, como que ela vem sendo trabalhada nas redações aqui da nossa região. E nós já temos pesquisas, inclusive, voltadas para isso.
Certo, meninos.
Eu acho que, principalmente na nossa região, como o professor estava falando, a gente tem muitas peculiaridades. E a gente não pode olhar toda a floresta que está em volta da gente como uma barreira para essa tecnologia. Ao contrário, ela é um potencial de desenvolvimento gigantesco, temas que nós só conseguimos trabalhar aqui porque nós temos essa peculiaridade. Nós podemos chegar até comunidades que estão lá dentro e que podem ter relatos maravilhosos para a gente. E que é justamente essa questão da transmídia do público estar participando. Eu fico muito tentado em ouvir até demais essa região que está lá, mas que tem problemas. Quando é que, como o professor estava falando, nós temos acesso à internet, mas isso não significa que todos têm acesso à internet, né? Eu acho que para a nossa região a gente precisa parar de olhar a floresta como a floresta, entender ela como um potencial de desenvolvimento, que a gente precisa levar a tecnologia para lá, que a gente precisa entender aquela região até para o próprio jornalismo, para que as nossas redações daqui da região norte falem melhor do que elas têm. e não simplesmente dos poucos centros urbanos que a gente tem pela Amazônia.
E lembrando também que a gente precisa desmistificar essa questão da Amazônia floresta. Nós estamos inseridos na Amazônia e somos um polo urbano. Então não é só essa barreira, nós temos outras barreiras também que precisam ser consideradas. Então estamos na Amazônia, os conglomerados midiáticos que a gente tem pesquisado na nossa região estão todos nos centros urbanos. Mas como o Hernando colocou, se a gente for entrar mais um pouquinho, a gente vai ver, por exemplo, em aldeias indígenas usando determinados recursos. E isso é muito interessante da gente estudar. Nós vamos ver as comunidades ribeirinhas, nós vamos ver centros quilombolas que estão produzindo suas narrativas e que também tem ali aspectos transmediáticos. Então, isso tudo precisa ser considerado e estudado. Nós temos aí um grande leque de estudos para desenvolver.
Muitos desafios, né, professora? Uhum. Lucas.
Basicamente, quando eu penso em Amazônia, eu penso em um potencial. Um potencial contra só um conteúdo hegemônico de um centro urbano como São Paulo, Rio de Janeiro. E como a gente tem tantas narrativas diversas, múltiplas aqui dentro. E tão diferentes, na verdade. Quando a gente pensa em Amazônia, olhando a Amazônia do Pará e olhando a Amazônia de Manaus ou do Acre. E eu penso em tantas narrativas possíveis que acho que só não que não vão para frente, mas podem ser potencializadas. E eu acho incrível como essas narrativas vão contra um conteúdo mais hegemônico em relação a mainstream, ou a gente vê uma questão de diversidade, não só pensar na Amazônia Floresta, como sempre tem algum comercial, algum produto que está sempre alicerçado à Amazônia Floresta, mas pensar numa Amazônia de povos e de povos diversos dentro dela.
Isso é importante, né? Pensar sempre, nós como amazônidas, estarmos sempre atentos e conectados com essa questão da diversidade em que a gente vive, né? A gente está chegando aqui no finalzinho do FPA Pesquisa. Hoje a gente conheceu um pouco do trabalho do grupo de pesquisa Inovação e Convergência na Comunicação, Inovacom, do programa de pós-graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia e também da Faculdade de Comunicação aqui da UFPA. E eu quero só agradecer muito à professora Elaide por ter vindo aqui.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Compartilhar conhecimento com a gente. Quero agradecer muito também aos meninos, ao Elando, são estudantes de comunicação, Elando de jornalismo. Muito obrigada, Elando, pela participação. Parabéns pelo trabalho, por todas as iniciativas aqui na Facom. Muito obrigada. Queria também agradecer ao Lucas Rocha, né, que é estudante de comunicação também, publicidade e propaganda, bolsista do Inovacom. Muito obrigada, Lucas. Parabéns pelo trabalho, por estarem envolvidos com pesquisa, né, que eu acho que é cada vez mais fundamental, né, professora, diante dessa realidade que a gente vive e para uma formação mais adequada também dos nossos profissionais, que a gente realmente precisa muito, né, professora. Muito obrigada pelo seu trabalho também, por todo o empenho e a dedicação aí, porque a gente sabe que não é fácil, né, professora?
Não, nem um pouco.
Dar aula, coordenar
é
grupo de pesquisa, mas além de prazeroso, é fundamental, né, para a formação e para desenvolvimento da pesquisa e da área da comunicação, né?
Eu sempre digo que no leque de diversas atividades, o Inovacom é uma das minhas preferidas.
Que bom, professora, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço imensamente aqui também aos estudantes de comunicação, Elando Fragoso e o Lucas Rocha, a professora Elaide, e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o FPA Pesquisa de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro da Jamile Leão, gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.